Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 41. Era isto, eu tinha-vos prometido que a partir do episódio 40 eu ia começar a designar os episódios por 41, 42, 43, para simplificar, meu, porque eu não me apetece pensar muito sobre isso. Já viram o que é? Tu chegares ao episódio 968 e eu ter que estar a designar esse episódio como se fosse uma classificação. Não consigo, malta. Peço imensas desculpas, mas não me apetece. Porque imagina, o meu cérebro está programado para eu pensar noutras coisas. Entendem? O meu cérebro está programado para arranjar, para ir buscar coisas que as pessoas não se importam muito. Por exemplo, eu e a Irina agora estivemos em Guimarães. Ela teve lá uma conferência do seu doutoramento e nós ficámos lá uns 4 ou 5 dias e nós fomos a um restaurante que o empregado nos dava cliffhangers. E funcionou, meu, porque nós fomos lá 3 vezes. Nós fomos lá a primeira vez, os preços estavam desatualizados e essa merda chateia-me um bocado. Tipo, nós vimos na internet, epá, o prato principal custava 12€. Chegas lá, custa 16€. Por causa de inflação, não é? Aumentou um bocado e eu fiquei naquela, fogo, pá, 16€. Agora fica mal eu estar-me a levantar e digo, olha, desculpe lá, eu não vou comer aqui porque vocês aumentaram 4€ pelo prato principal. E o senhor disse, ah, a sério? É, pois foi, pá, pois foi. Então não se preocupe que eu faço-lhe aqui um cliffhanger. E amanhã você vai querer voltar cá. E aconteceu, malta. O gajo para já começou logo a dizer, ah, pá, a comida é sempre fresca, nunca repetimos o prato do dia. Aí deu-me logo vontade, é pá, vou voltar amanhã. Voltei, não é? E depois nós acabámos de comer, impecável. E o gajo começou logo a dizer, ah, pá, se vierem cá amanhã, o menu vem com tudo incluído, entrada, prato principal e sobremesa. E eu, já me lixaste a vida, pá, vou ter que cá voltar outra vez. Aquilo era tipo uma série, episódios de uma série. Vocês iam lá e o gajo dava-vos cliffhangers para vocês não acabarem de ir lá, né? Vocês, quando acabam de ver um episódio de uma série, vocês têm vontade de ver outro. Há algumas séries, né? Nem todas fazem isso, mas normalmente é isso que acontece. Um gajo fica, epá, agora não posso deixar isto, amanhã vou ter que voltar a ver um episódio. E foi exatamente o que aconteceu. Eu e a Irina acabámos de comer, o gajo espeta-nos um cliffhanger a dizer, pessoal, amanhã a comida é diferente, os pratos do dia são sempre diferentes, e depois o menu é todo vem com tudo incluído. Na entrada, prato principal, sobremesa e café. Ui, já me matou. Quando o gajo diz-me que vem com sobremesa e café incluído, aí já acabou comigo, que eu vou ter que voltar, meu. E foi isso que aconteceu, voltámos outra vez. E depois nós estivemos lá no hotel, que o pequeno almoço é como se fosse um spa. Meu, nós fomos, acho que éramos só nós no hotel. Nós deixamos para ir tomar o pequeno almoço. E a empregada, dormiram bem, dormiram bem. Agora vamos ter sentam-se ali, eu trago primeiro as bebidas e depois trago os croissants. Tem alguma preferência pelo tipo de croissant? E eu, minha senhora, eu quero acordar, está bem? Eu não quero voltar a adormecer. Dê-me uma coisa mais, é pá, mais animada, meu. Eu no pequeno almoço, eu quero uma merda, vai, não quero uma merda com uma música muito alto, quero uma merda um pouco mais, é normal, que me mantenha ali no ritmo, nos batimentos cardíacos por volta dos 60, não é? Tu acordas com 40, 50, eu quero os 60, eu não quero os 20. Estão a compreender? Então ela falava assim muito baixinho, parecia que enquanto íamos estar a tomar um pequeno almoço ela fazia-nos uma massagem, e não era isso que eu queria, malta. Eu não queria, queria uma cena um pouco mais dinâmica. Mas foi fixe, malta. Estive em Guimarães e curiosamente eu e a Irina vimos uma anã a dar em cima de um puto. Foi bué da estranho, malta. Foi bué da estranho. Porque o puto tinha pai uns 10 anos e o puto estava-se a perceber que a anã estava a dar em cima dele. Estava, tipo, estava claramente, meu, a falar, depois meteu-lhe a mão na perna, o gajo fez tipo do género, ficou um bocado decorado, não é? Epá, porque um puto, não é? Vamos lá ver, um puto de 10 anos, se ele comesse uma anã, a anã estava metida em maus lençóis, estava, porque ela tinha mais de 20, tenho a certeza absoluta. Mas a anã insistir com o gajo, meu, a anã insistir com o puto, não é? O puto sempre a dar para trás, depois apareceu a mãe do puto, a anã acalmou um bocadinho mais. Eu achei bué da estranho, malta. Eu achei bué da estranho. Um relacionamento bué da estranho. Eu não sei, se eu tivesse 10 anos e uma anã desse em cima de mim, eu não sei se... Epá, não sei se me apetecia perder a virgindade com uma anã. Não sei. Não faço ideia, realmente. Agora estou a pensar sobre isto. Não pensei anteriormente sobre isto. se uma anã desse em cima de mim. Porque é assim, eu com 10 anos eu já tinha tesão, a verdade é essa. Mas daí a pinar uma anã. Porque é assim, vá lá ver. Eu não estou aqui, eu não estou a ser preconceituoso, mas as anãs não me atraem. Malta, juro, as anãs não me atraem nada. Não sei se é dos membros serem demasiado pequenos e a cabeça bué da grande. Não sei, não me atrai. Não, não, não te sei explicar, pronto, eu acredito que haja alguém que tenha fetiches com anãs. Eu não tenho, eu acho que não, eu acho que iria. Eu começava a chorar. Se a Ana começasse a dar em cima de mim, eu começava. Aaah! E ela, mas o que é que se passa? Aaah! Nada, chama só a minha mãe. E ela, mas espera aí, deixa, primeiro eu faço-te um broche, a seguir. Não sei, malta, eu sentia-me incomodado se uma Ana desse em cima de mim. Mas pronto, isto sou eu, né? Mas pessoal, eu sinto que ultimamente as discussões que eu tenho tido com a Irina, imagina, normalmente as discussões que eu começo com a Irina têm a ver sempre com notícias. Às vezes uma determinada notícia pode despertar uma discussão. O que é que aconteceu? Isto num programa da manhã, nós almoçámos um pouco mais cedo e estava a dar num programa da manhã uma história supostamente de um acumulador, né? O gajo acumulava lixo. Em casa, pá, teve um incêndio em casa e morreu. Tipo, e eu comecei-me a rir, porque o gajo morreu por culpa dele, meu. O gajo acumulou lixo, começou tudo a arder e não conseguiu apagar o fogo, porque aquilo era só lixo. Até comecei-me a rir. E a Irina disse-me: Ah, estás-te a rir, mas se vivesses sozinho também eras um acumulador de lixo. E eu, não, não é bem assim, Irina. Vá lá ver, eu era um meio acumulador. Eu acho que não era um acumulador. Pá, realmente eu acumulo algumas merdas. Mas tu achas que se eu não vivesse contigo era um acumulador? E ela, eras um acumulador com certeza. És um acumulador e não tens feito as tuas limpezas. Pronto, acabei por fazer as limpezas. Bem, numa discussão, eu tive que ir fazer as minhas limpezas. A Irina arranja forma sempre de introduzir a merda das limpezas. Eu acabo sempre, as discussões acabam, eu faço limpezas. É sempre, meu. É impressionante. E a verdade é que ela tem razão. Eu às vezes deixo alongar um bocadinho e depois só faço as limpezas. Imagina, tenho as limpezas à quinta, mas alonga às vezes até ao domingo. E às vezes é chato. Por exemplo, hoje é domingo e não fiz as minhas limpezas. E é normal, pá. É normal que ela se chateie. Mas é pá, aborrece-me. Às vezes aborrece-me. Tenho merdas para fazer e vou adiando. É pá, é chato. Por exemplo, eu não consigo desfazer uma mala de viagem. Imagina, eu e a Irina, quando andámos aí com os espetáculos. Agora já terminámos a tour do André do Karaté. Mas quando andávamos aí com os espetáculos, meu, esquece, malta, esquece. Eu chegava, deixava a mala, né, a minha mala, e ficava lá. Pronta para o próximo espetáculo. Não quer saber, nem que eu levasse a mesma roupa, não quer saber. Mas é pá, e com as malas, eu aborrece-me, tirar as coisas da mala. A única coisa que eu tiro é a bolsa de toilette, porque eu preciso dela, né? Porque tem lá a pasta de dentes, o shampoo, essas merdas todas. Mas é chato. E agora a última discussão que eu tive com a Irina foi porque. Imagina, os pais dela mandaram-nos umas alheiras. E eu é que fiquei encarregue de meter as alheiras no, nos sacos de plástico. Só que eu meti as alheiras num saco de plástico para congelar, só que eu não dei um nó muito forte. Então eu fiz um nó levezinho. E meti as alheiras no congelador. Pá, passado agora uns dias, fomos ver o que é que tínhamos no congelador para comer. E eu vi que as alheiras estavam todas queimadas do congelador. Epá, e ela passou-se da cabeça. A dizer, não tens cuidado com nada. É isto assim não dá. Deixaste de estragar as alheiras, agora o que é que vamos comer? E eu, agora não te preocupes que eu arranjo qualquer coisa para comermos. Mas é isso, malta, é pá. E depois ela, estás sempre a ouvir coisas no telemóvel, agora devias era ouvir como é que se congela as coisas. E então, tipo, estive a ver um tutorial de como é que se congela as merdas. É pá, e realmente é verdade, malta. Eu devia ter dado um nó muito mais forte, as coisas têm que ser congeladas a vácuo. O que é que acontece? Às vezes acontece-me tal e qual quando me acontece quando eu vou meter o IRS. Que é, eu só faço isso uma vez por ano. E a maior parte das vezes é a Irina que mete as coisas a congelar. Ou normalmente mete-se as coisas a congelar num Tupperware. E quando ela mete, ela faz nós bué da fortes. Ela tranca aquilo a quatro chaves, meu. E depois, para eu abrir o saco, eu tenho que rasgar o saco. Eu dou nós mais levezinhos. Mas eu sou muito assim na minha vida, malta. Se vocês, por exemplo, eu quando escrevo, eu escrevo ao de leve. Eu não escrevo com força. A malta quase que rasga o caderno. Eu não, eu escrevo ao de leve. Se, imagina, se eu tivesse que escrever um livro à mão, ele ia ficar tão leve que daqui a 2 meses já não se via a letra. É verdade, malta. Eu não faço força nas coisas. Não faço, pá, porque me canso mais. Até, tipo, como não me quer cansar mais, eu faço as coisas ao de leve. Porque é assim, depois é, imagina, normalmente sou eu que faço. A Irina fica a tomar conta da roupa, das limpezas do pó, e eu fico a cozinha. E eu também cozinho, a maior parte das vezes sou eu que cozinho. Então, como sou eu que abro os sacos de plástico onde estão lá os congelados. Às vezes custa-me, porque aquilo está congelado e é difícil de abrir o saco. Epá, e então eu dou nós levezinhos, meu. E então, olha, acabei por deixar estragar a comida. E depois outra merda que a Irina me critica é que eu às vezes abro o frigorífico e não vejo as coisas. Por exemplo, às vezes vamos fazer aí uns legumes. Vamos fazer uns legumes com ovos. Uns legumes com carne. Eu vou, tipo, abro, tiro a carne, tiro os legumes que eu quero, mas os legumes que precisam, porque estão quase a ficar com bolor, eu não os tiro. Não sei, meu, parece que, imagina, houve lá um pimento que eu deixei estragar, parece que o pimento se esconde. O pimento escondeu-se. E eu depois, a Irina está a dizer, tu não vês o pimento? E eu, é, eu, e depois eu não tenho resposta. E digo, esse pimento, o pimento estava bem escondido, meu. Esse pimento, é tipo o Toy Story, meu. Os bonecos escondem-se, os legumes escondem-se também. Querem o quê? Depois eu tento sempre arranjar justificação para tudo. E depois lixo-me, meu. Lixo-me porque não tenho resposta. Eu acho que nunca ganhei uma discussão com a Irina. Nunca ganhei, malta. Não sei, não te sei explicar. Ela tem sempre argumentos muito mais válidos do que eu. Mas é pá, eu não brinco com a comida. A verdade é essa. Ela diz que eu brinco com a comida, mas eu não brinco. Por exemplo, brincar com comida é o que fazem com as abóboras. No Halloween, ah, vamos aqui agarrar nas abóboras fazer umas carinhas. Isso é que é brincar com a comida, pá. Eu nunca fiz uma cara num pimento, juro. Nunca fiz. Também eu acho que fazem caras nas abóboras porque aquilo não. Eu não gosto muito da abóbora, confesso. Gosto doce da abóbora, mas abóbora. Onde reparar que a maior parte dos legumes que vocês não gostam, ou das frutas, são utilizadas para doces. Tem que meter açúcar naquela merda. O pessoal que não gosta de tomate, há doce de tomate. O pessoal que não gosta de abóbora, há doce de abóbora. Ainda bem que não há doce de pepino. Eu, por acaso, não gosto muito de pepino, malta. Não gosto. Bem, malta, uma cena que eu gostaria de desabafar convosco, apesar disto ser demasiado restrito. Há um conceito que eu quero vos lançar aqui que se chama acesso restrito. O que é que consiste o acesso restrito? Eu tenho reparado que eu e Irina, agora quando estivemos em Guimarães, nós fomos ao castelo de Guimarães e no castelo nós vimos várias portas que diziam acesso restrito. E quando eu vejo essas portas que dizem acesso restrito, há ali uma espécie de vontade de querer abrir aquela porta. Já, eu não sei se contei isto noutro episódio ou não, mas na altura que eu e a Irina fomos a Madrid, nós depois fomos ao parque Warner Brothers e nós andámos lá nas atrações e houve ali uma atração que nós fomos de terror. E nessa atração de terror, antes de tu entrares numa porta ao lado direito, dizia acesso restrito. E nós abrimos essa porta por curiosidade e malta, era muito mais assustador do que a atração. O acesso restrito, tipo, tinha uma data de teias de aranhas e uma cadeira de rodas, malta. A sério. Não estou a brincar. Era muito mais assustador do que a atração que eu fui. E então eu vejo os acessos restritos muito como epá, não metam. Se vocês não querem que eu abra aquela porta, vocês não vão meter acesso restrito. Porque eu tenho essa curiosidade. E onde reparar que isso acontece com os miúdos. Ah, não vais para ali. Ah, não mexas aí. Ah, não podes ver isto. Vai-nos dando alguma curiosidade. E eu ainda mantenho essa curiosidade desde criança. Então, eu criei um conceito de que todos nós, na nossa vida, temos uma porta de acesso restrito. Aquilo que eu vos queria perguntar é qual é o vosso acesso restrito? O que é que vocês nunca disseram? Tipo, existe uma porta na nossa vida imaginária, né, que diz acesso restrito. Se eu abrir essa porta, vou apanhar-vos a fazer o quê? A mim apanhavas-me a bater à punheta com 11 anos. Foi quando eu comecei. Eu quando contei isto à Irina, ela ficou chocada. O quê? Começaste a masturbar bué da cedo? Eu acho que foi um bocadinho antes até. Eu não tenho bem. Compreendo o que quer dizer? É, malta, na vossa porta de acesso restrito, o que é que vocês não gostavam que vos apanhassem a fazer? Né? Eu já estou aqui a abrir a minha porta. Eu nos espetáculos revelo muito mais, malta. Quem nunca foi um espetáculo meu, eu nos espetáculos eu escancar a porta do acesso restrito. Portanto, eu tenho o espetáculo do André do Caro até gravado. Em princípio, vou lançá-lo nos próximos tempos no YouTube. Mas entretanto, na altura, quando tiver a sair, eu aviso para vocês irem lá todos ver. Eu aí eu dou um pontapé enorme na porta, na minha porta de acesso restrito, e mostro-vos tudo. A verdade é essa. Mas aqui digo-vos já que existe uma porta na nossa vida que temos acesso, porque todos nós temos os nossos segredinhos, não é? Nós temos os nossos segredinhos. Que é aqueles credinhos que, epá, se as pessoas souberem que eu faço isso, vão achar que eu não sou um gajo normal. Agora, se eu abrir a vossa porta, né, imagina que vocês abrem a vossa porta de acesso restrito e estão a esfolar um animal. Ou a fazer coleções de orelhas. Isso é pesado, né? É que o meu segredo não envolve, só me envolve a mim, né? Não envolve outras pessoas. Mas atenção, que eu quando estou a falar disso, eu não estou só a falar de cenas que vos envolvam, que sejam muito pessoais. Há situações que eu nunca desabafei da minha vida, cenas que eu me arrependo, que também estão nessa porta de acesso restrito. Por exemplo, eu há uma cena que eu me arrependo bastante. Eu tive vários cães quando eu era puto. Eu tinha vários cães. Eu tinha uma cadela, uma Rottweiler, que ela era carente. Era uma cadela carente, ela queria festinhas. Só que eu não lhe dava festinhas porque eu tinha preguiça de lavar as mãos. E ela cheirava um bocado a cão, porque nós raramente, pá, era muito raro darmos banho à cadela. E eu arrependo-me, quando ela morreu, eu fiquei-me a sentir mal do género. Eu podia ter dado mais festinhas a esta cadela, não o fiz por preguiça, meu. Por não querer ir lavar as mãos. E essa merda está na minha porta de acesso restrito, pessoal. E eu estou aqui a desabafar uma cena que me faz sentir mal cada vez que eu penso nisso, entendem? Por isso pensem no seguinte: todos nós temos a porta de acesso restrito. Vocês estão aptos para abrirem a porta e mostrarem? Pensem nisso, está bem? Eu, ao longo do tempo, eu vou mostrando as minhas portas de acesso restrito. Eu gostava que vocês soubessem tudo. Que vocês tivessem o à vontade também, já que eu vos escancarei a minha porta, que também vocês um dia mais tarde possam escancarar a vossa e mostrar isso a outras pessoas, não é? É normal, eu sei que há pessoas que se escancaram a porta, aquilo pode-lhes prejudicar. Mas eu já tive mais esse pensamento. Hoje em dia, meu, eu já estou um pouco mais tranquilo com isso. Já aos poucos eu já consigo abrir bem a maçaneta da porta e abrir devagarinho, e a porta ouve-se, não é? Ainda não vos abri a luz, não é? Mas vocês, com a luz que entra de cá de fora, vocês já conseguem ver algumas coisas. Mas tem que ser aos poucos, malta. Quem acompanha este podcast sabe que eu aos poucos vou abrindo um pouco mais essa porta. Outra coisa que eu também queria falar um bocadinho convosco, que é sobre ser espiado por alguém. Eu sinto que, por exemplo, eu tenho LinkedIn, mas eu já não me lembro da passe. E de vez em quando o LinkedIn manda-me e-mails a dizer: "Ah, o seu perfil foi visto por 16 pessoas." E eu queria saber quem são essas pessoas, mas só eu não me lembro da passe, meu. E não me apetece estar a trocar a passe, porque essa merda também me dá trabalho. Querem que eu vos diga aqui? Okay, há certas coisas que me dão preguiça, meu. Não me apetece estar a trocar a palavra passe. Não quero. Depois troco a palavra passe e depois tenho que confirmar no e-mail. Depois do e-mail tenho que confirmar outra vez a palavra passe. E depois não podes utilizar a mesma palavra passe. E provavelmente eu vou utilizar a mesma e eu não sabia. Podia ter utilizado essa e ter logo entrado. Escusava de ter alterado a palavra passe. É uma merda do caralho. Então prefiro só ficar na especulação. Eu olho para ali, ok. 16 pessoas viram o meu perfil. Muito bem, obrigado. Adeus. Eu não vou utilizar o LinkedIn. Eu não sei porque é que mandam a ver o LinkedIn, sinceramente, malta. Não faço ideia. E até porque depois tu clicas e depois, para ver as pessoas que te andaram a espiar o LinkedIn, tu tens que criar o LinkedIn Premium. E se eu criar o LinkedIn Premium, malta, eu vou atrás das pessoas que mandaram a espiar o LinkedIn e digo: "Malta, agora pagam 10,90€ para eu pagar ao LinkedIn, porque vocês andaram a espiar e nem sequer me contrataram. Contrata-me, tens que me contratar para uma merda qualquer." Bem, malta, fui ver o Thor, né? O Thor Love and Thunder. Fui ver e andava lá um puto com apito na boca. E é mau sinal, malta. Quando vocês virem um puto com apito na boca, significa que vocês não... Eu não devia ter ido logo ver o filme na primeira semana que estreou. Porque aquilo é muitos putos, putos que não sabem comportar. Andava lá um puto de apito na boca. Ah, o que é que ele pensava, meu? Aquilo não é um circo. Não é? É que depois os putos fazem de propósito. Um puto com apito na boca é perigosíssimo. Porque ele eu digo-te, tu vais estar ali concentrado a ver o filme, a comer um baldinho de pipocas, e o gajo vai-te apitar e vai-te assustar. E é uma merda. Epá, e é impressionante. Eu acho, neste momento, eu não gostei muito do filme, sou sincero. Não gostei muito do filme. Acho que a Marvel anda a brincar com isto, malta. Anda a brincar. Mas pronto. Os putos, a malta que lá estava, batiam palmas em sítios nada a ver. Há sítios, meu, é a mesma merda. Às vezes um gajo no espetáculo está a contar uma piada e há malta que se ri fora de horas. Ri-se fora de horas ou ri-se depois. O gajo fica, será que este gajo tem delay? Este gajo sofre de delay, ele só ouve as merdas depois ou já previa, não é? Começam a bater palmas do nada, malta. Pai, umas duas ou três vezes bateram palmas. Do nada. Ou então fui eu que não percebi, se calhar sou eu que não estou a entender. Porquê que bateste palmas agora? Não aconteceu nada de relevante. Mas pronto. Ai, ai. Outra cena que eu também queria falar convosco é sobre saber um pouco de tudo. Eu não sei se vocês gostariam de ter essa habilidade. Tipo, se soubesses fazer um pouco de tudo, por exemplo, fazias tudo. Porque imagina, o fazer tudo faz com que tu não tenhas tempo para ti, não é? Se tu imagina, entope-te a sanita e tu pensas, não te preocupes que eu resolvo esta merda. E ficas lá umas horas ou uns dias a tentar resolver essa merda. Funde-se um candeeiro e dizer, nem eu consigo resolver isto. Eu tenho aqui as técnicas, pronto, também é só mudar a lâmpada, não é isso? Mas imagina que ficas sem luz em casa e consegues resolver a situação. Malta, se vocês souberem tudo, vocês, olha, ninguém contrata ninguém, meu. Não é? É que tipo, eu tinha malta lá no quartel que os gajos eram especialistas em pescados. Então o que é que tu vais fazer quando saís da tropa? Opa, eu sou especialista em pescados, eu faço tudo um pouco. Então os gajos são contratados para tudo, para pintar uma casa, para ver qualquer coisa a ver com a eletricidade, se tiveres problemas no carro ele também te resolve. Os gajos sabem tudo, meu. É impressionante. Eu não tenho essa habilidade, malta. Eu sei de coisas muito específicas. Por exemplo, quando eu vim para esta casa, que estou atualmente com a Irina, eu sem querer, aquilo, eu nem tinha casquilhos para meter as lâmpadas, eu sem querer acertei. Não te sei explicar, eu cheguei, meti o menos e mais, porque aquilo tem uns fios de eletricidade a saírem do teto, eu cheguei, meti os casquilhos ao calho e deu. Ainda fui ver lá nenhum, podia correr mal mesmo, mas correu bem, olha, safei-me. Estão a ver? É essa merda, pronto, safei-me. Fui passar uns dias ao Algarve, porque tive espetáculo em Vila Real de Santo António. Muito obrigado ao pessoal que lá teve. Público bacaníssimo, foi fixe o espetáculo. Acabei, não é? Acabei a tour em Vila Real de Santo António. E depois fui dar uma volta, eu e a Irina tivemos lá 2 dias de praia. Nós ficámos a pernoitar em Lolé, mas fizemos praia na Praia Verde, ao pé de Monte Gordinho. Mas pronto, estive lá um bocadinho, e então a minha irmã mais nova neste momento está a trabalhar no Algarve. E eu e a Irina andamos boleia à minha irmã. E a Irina precisava de ir comprar uma cena lá, uma loja de roupa, onde a minha irmã trabalha. E então a minha irmã disse, olha, então assim aproveita e conhecem o meu local de trabalho. E então pronto, então basicamente eu e a Irina fomos ver o trabalho da minha irmã, onde ela trabalha. E é bastante constrangedor, porque tu chegas ali quase como se fosse um examinador, né? Trabalhasses para a ASAI. Eu assim, então é aqui que tu trabalhas, sim senhor. Então, e tratam-te bem. E depois a minha irmã apresentou uma amiga dela, isto é a minha amiga, ela é de Elvas. E eu, olá. Não desenvolvi mais conversa, porque a minha irmã mais nova disse-me, ela é de Elvas. Se ela me dissesse assim, olha, ela gosta muito de filmes de super-heróis. Então, qual é o teu super-herói preferido? Obviamente que isto é uma conversa de merda, né? Parece uma criança, mas... Ela é de Elvas. E eu, é de Elvas. E eu, sim, senhor. Pronto, Elvas eu gosto muito. Por exemplo, há lá um sítio onde se come muito bem, que é a Adega. Oi, boa da ficha. Pronto, não quero desenvolver esta conversa. Não quero. Porque às vezes imagina que a família dela tem um restaurante e é concorrente da Adega. Tipo, eu não quero falar bem da adega. Mas eu também não queria desenvolver essa conversa de super-heróis. Então ficou só assim um silêncio constrangedorado. Pronto, olha, prazer, prazer em conhecer-te, pronto. E depois a Irina foi experimentar um vestido. E nós estávamos lá, eu e a minha irmã estávamos ao pé do vestuário. E de repente a minha irmã disse: ah pá, é bom que a Irina experimente vários vestidos, porque às vezes os vestidos, os tamanhos não são sempre os mesmos. Porque há a malta que é mais gorda, há pessoas gordas que experimentam os vestidos, as roupas, e elas alargam. E de repente, malta, sai uma gorda do vestuário e diz à minha irmã: ah, pronto, olha, este não tem um XL, é que vesti um L e está-me apartado. Epá, e a minha irmã começou-se logo a rir, porque ela não é como eu consigo me conter um bocadinho. A minha irmã não, ela começa-se a rir na cara da gorda. E acho que ela ouviu perfeitamente, né? E então ela tinha um L vestido. A minha irmã disse-lhe que não havia, que acho que havia um XL, mas era noutra loja. E ela pensa: fogo, agora como é que eu tiro o L? Agora devias pagar o L, meu. Vestiste o L, agora ela não conseguia tirar, tinha que o levar. Já vai largar aquela merda. Aquilo não vai ser um L normal, aquilo vai ser um L mais. Aquilo vai ser um L plus. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, é pá, é essa merda. A malta tem que ter cuidado com isso. Mais vale experimentares uma cena que está-te mais larga do que mais apertado. Que essa merda aí não concordo com isso. Então, mas isso é o quê? E depois a minha irmã estava a dizer que nas lojas de roupa é impressionante. Estão sempre a roubar merdas. Roubam-se. Estão sempre a tentar roubar a roupa. É impressionante, meu. Vá lá a malta que já é especialista. Há uma espécie de uma rede que roubam roupas. E depois tipo tiram os alarmes das roupas e metem atrás dos espelhos nos vestuários. Então a minha irmã e as outras colegas dela têm que estar sempre atentas para a malta não roubar a roupa. Vocês já viram isto, meu? É que tipo, às vezes os próprios seguranças nem podem fazer nada. Porque se não tiverem provas, imaginem que nas câmaras não vem ninguém a roubar, não podem fazer nada. Mas é uma situação. E por acaso uma cena que eu pergunto é: se uma pessoa for levada por um segurança porque roubou alguma coisa, o que é que acontece? Eu não sei o que é que acontece, malta. O que é que acontece? Eu, por acaso, nunca vi alguém a voltar de lá. Um segurança, quando leva alguém, diz: ah, você roubou, então venha aqui a este gabinete. Meu, leva uma pessoa ao gabinete e ela nunca mais aparece. Não sei, a pessoa tem que pagar a roupa, ou tiram-lhe o rim, tiram-lhe um rim, ou essa pessoa leva uma sova de porradas e mandam-no embora através daquelas portas que diz acesso restrito, não é? Mandou-nos embora lá por uma saída de emergência qualquer. Eu não sei, malta, eu não sei, mas eu tenho alguma curiosidade. Pessoal que é segurança, se alguém roubar alguma coisa, o que é que lhes acontece? Levam-na lá para uma salinha e o que é que acontece nessa salinha? Digam-me qualquer coisa, porque se eu roubar, eu gostaria de saber o que é que me acontece. Porque eu não sei o que é que acontece. Outro tema que eu gostaria de falar aqui com vocês, e é um tema pertinente, que é, eu e a Irina começámos a ver Stranger Things agora há pouco tempo, e isso é uma cena boa porque já tem 4 ou 5 temporadas, então nós agora viciámos, então estamos a ver os episódios todos. Não precisamos ficar à espera, né? Porque às vezes acontece, imagina, eu vejo a primeira temporada de uma série, a outra só sai 2 anos depois, e um gajo fica: espera aí, o que é que aconteceu na outra temporada? Porque agora já não me lembro. Ou seja, eu vou descobrir aos poucos do primeiro episódio e na segunda temporada. É isso que eu faço. Não apetece ver o resumo. Então, tipo, pronto, estamos a ver. E houve lá uma fala que me... Tipo, estão dois personagens a falar e um deles diz: ah, eu sei disparar com esta arma porque o meu pai me ensinou. O meu pai disse-me que eu só seria homem se soubesse disparar uma arma. E é uma boa reflexão, uma boa reflexão que nós podemos tirar daqui, malta. Pensem em coisas que os vossos pais vos tenham dito para que vocês cresçam, não é? Porque há essa ideia muito antiga, não é? Muito antiga. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido isto. Eu não ouvi muito isto porque eu não tive muito contacto com o meu pai. Mas havia merdas dessa: ah, agora vais aprender a esfolar este coelho para te preparares para a vida, não é? Porque antigamente os pais achavam que só assim é que te preparavam para a vida. Ah, vais ver, aprendes a matar coelhos, esperas facilmente uma desilusão amorosa. Porque a verdade é que o que é que tu aprendes com esfolar um coelho? Não é? Ah, agora esfolas um coelho. Meu, as desilusões amorosas são muito mais pesadas. O esfolar um coelho não vai fazer superar de uma desilusão amorosa, malta. Não vais. Ah, se fores comigo à caça, vais saber lidar bem com o teu chefe. Ah, se fores a uma largada, tu vais arranjar trabalho num instantinho. Não, meu! Eles só nos preparam para a violência, não é? Só nos preparam para esse tipo de merda. Mas pronto, meu, eu por acaso não sou muito dessas merdas. Mas é isso, malta. Provavelmente vocês, alguns de vocês que me estão a ouvir, vocês já ouviram este discurso em algum lado. Ah, agora aprendes aqui. Não, tu vais ter que aprender. Anda cá, vais ter que aprender isto porque só assim é que tu tornas um homem. Não te tornas homem nenhum, meu. Não te tornas homem nenhum. Se os pais dissessem assim, olha, agora vês para aqui, vou-te explicar como é que se supera uma desilusão amorosa. Então é assim, nem eu sei, está bem? Porque agora quando a tua mãe se chateou comigo, queria meter a dormir no sofá e fiquei todo lixado nem soube superar essa merda. Porque é verdade, malta, é verdade. Onde reparar que o pessoal tenta evitar apaixonar-se para não ter que... Porque uma desilusão amorosa dói, não é? Dói é uma merda fodida, não é? Imagina o que é a Irina terminar comigo porque eu deixo estragar as alheiras. É lixado, malta, mas é a realidade. É assim que as merdas são. Eu tenho reparado uma cena, que isto não tem nada a ver com o assunto que eu estou a falar. Que é, eu reparo que alguém, sempre que alguém mete uma banda gástrica, aquilo é sempre tema de conversa. Para sempre. Eu tenho um conhecido meu que o gajo meteu uma banda gástrica. É sempre, as conversas vão sempre dar aí. Ah, então, Edgar, estás bacana, sei quê. Ah, sim, sim, é pá. A ti, como é que vais aí do estômago? Tens estado bem com a banda gástrica? E o gajo acaba sempre a falar desse assunto. Mesmo que o gajo ganhe um prémio Nobel, malta. Eu aposto que o gajo ganha o prémio, vai receber o prémio. O apresentador diz: sim, senhor, a ti, como é que vai essa barriguinha? Tens tido fome ou não? A banda gástrica resolve. Parece que há uma espécie de... Não sei porquê, as pessoas têm curiosidades em bandas gástricas. Querem saber como é que correu. E normalmente quem mete uma banda gástrica arrepende-se sempre. Ah, agora não tenho fome para nada. Eu olho para a comida, parece-me areia. Não me apetece comer. É uma merda, malta. Se vocês... Não, eu não sei se alguém me está a ouvir que já tenha metido uma banda gástrica, provavelmente sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Das duas, uma, a vossa vida deixa de ser irrelevante para as pessoas, porque só conta é a banda gástrica. E outra, vocês vão olhar para a comida e a comida vai-vos saber a merda. Portanto, é isto que a conclusão que eu chego. Um dia que eu engordar, eu não vou meter uma banda gástrica. Não vou, malta. Pronto, a Irina lixou-me a cabeça porque eu uso os meus calções de banho antigos que eu tinha. Eu nunca os quis trocar. Eu andei sempre com os calções de banho dos anos de 2006. E eu só quis trocar os meus calções de banho quando estava a ver o Panda Big e vi que esses calções iguais ao, havia um gajo que estava a usar uns calções iguais aos meus num episódio dos Morangos com Açúcar. E foi ela que disse assim: André, tu não tens vergonha? Tu ainda usas uns calções igual àqueles. E eu, pá, então vamos ter que resolver isso. Vamos ter que ir comprar uns calções de banho. Fui comprar uns calções de banho. Comprei uns calções de banho. Eu evito sempre comprar calções de banho de rede, porque aquilo depois, muito tempo sentado, fico com os quadradinhos. E aquilo incomoda-me. Só que eu comprei uns calções de banho. Que não tem a rede aos quadradinhos, mas tem uma rede um pouco mais fina. Malta, incomoda-me na mesma. Incomoda-me na mesma. Ganhei as mesmas, fui à praia, estive lá com a Irina, passado 2 horas já tinha o rabo na última. E depois no dia a seguir, já fui esperto, nem pensar, fiz lolé Vila Real de Santo António todo nu. Todo nu mesmo, da parte de baixo meti um boné em cima, não é? Porque eu não gosto que a Irina me veja... A picha murcha, malta, isto é outra cena que está no meu acesso restrito. Não gosto que me vejam com a picha murcha, porque, epá, não é bem assim, meu. Não gosto, não curto. Até meti um boné, a não ser que eu, imagina, fazer lolé a Vila Real Santo António são 40, 50 minutos. Eu não consigo aguentar uma ereção de 50 minutos. Então tive que meter um boné, né? Então ia eu, a Irina, a fazer de conta que era uma viagem normal. Imagina que me mandavam parar numa operação stop. Eu tinha que dizer, olha, peço imensas desculpas, mas ele não pode apanhar sol, por isso é que está assim de boné. Peço imensas desculpas. Porque se eu explicasse aquilo dos calções, ninguém acreditava. Malta, incomoda-me calções que têm a rede, mesmo que a rede seja fininha. É verdade, incomoda-me essa merda. E outra coisa que ainda não vos tinha contado é que, imagina, há uma espécie de adaptação ao teu corpo da primeira vez que tu vais à praia. Assim, a primeira vez que eu fui à praia este ano foi agora. Foi das últimas vezes que estive em Vila Real de António. E eu e Irina metemos o pé na areia. A areia estava a ferver, malta. Estava a escaldar. Fogo, eu tive que meter os chinelos e fui a correr de chinelos até ao sítio onde nós íamos ficar. E a Irina fez igual. É pá, péssimo, malta. Péssimo. Então imagina, é que nós só temos a noção das coisas quentes quando nos descalçamos. Imagina, tu andas aí na rua, tu andas na rua calçado. Tu sabes quantos graus é que estão o Alcatrão? O Alcatrão às vezes atinge 60 graus, meu. O Alcatrão. Porquê que vocês de vez em quando veem cães a correr à maluca? É porque o Alcatrão está bué da quente. Se vocês descalçarem os sapatos e andarem aí no Alcatrão descalços, vocês não param um bocadinho. Vocês logo vinham-se... Pessoal que é assim... Ah, não gosto de correr. Meu, descalça-te e anda aí no Alcatrão descalço agora no verão. Não paravas um bocadinho, meu. Logo viste, não fazias para aí 8 mil quilómetros. Estás a brincar ou quê? Bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. O próximo episódio sai no dia 1 de agosto. Se puderem, deem umas estrelinhas no Spotify para ajudar na divulgação. E no próximo episódio tenho mais umas coisitas para vos contar. Por isso, aguenta!